Então, Kant desenvolve sua argumentação no sentido então de mostrar que os princípios práticos materiais eles não podem proporcionar uma determinação da vontade que não seja uma determinação da vontade condicionada. Quer dizer, nós temos então uma vontade determinada em última instância pelo efeito desejado, que busca então um determinado prazer naquele objeto que a vontade deseja. Porque os princípios práticos materiais, eles são empíricos. E, portanto, se eles são empíricos, eles envolvem, né, uma enorme oscilação, né, na vontade ou no apetite, já que um determinado objeto empírico pode causar prazer a um indivíduo, mas a outro pode causar desprazer. E no mesmo indivíduo, esse objeto, durante um tempo, pode causar prazer. E em outro período de tempo pode causar desprazer. Nesse sentido, portanto, eles não conseguem, né, uma universalidade e uma necessidade, que são exigências de uma lei moral. Quer dizer, em última instância, o prazer é que a relação da representação do objeto com o sujeito. O prazer é o elemento de determinação da vontade. E nesse sentido, então, né, por ser um elemento, um fundamento de determinação da vontade, nós não temos aí, a partir dessa determinação, uma regra que tenha, o caráter de uma necessidade, de uma objetividade, de uma universalidade. E, portanto, os princípios práticos materiais não podem fundamentar uma lei prática ou imperativo categórico. Dando um outro passo no nosso material, falar agora sobre a questão da moralidade e da felicidade. Porque o princípio prático material, ele vai acabar sendo um princípio a estabelecer a felicidade. O prazer proveniente da representação da existência de uma coisa, enquanto esse prazer é prático, a saber, o fundamento de determinação da vontade, conduz à busca da felicidade, a Glückseligkeit. Então, o prazer, que é esse princípio prático material, ele é uma determinação da vontade, no sentido que põe a vontade a produzir determinadas ações que visam a felicidade. Quer dizer, a felicidade, então, é a consciência de um ser racional da agradabilidade da vida que acompanha ininterruptamente sua inteira existência. E o princípio que faz com que a felicidade seja elevada ao fundamento supremo de determinação do arbítrio é o princípio do amor de si, Selbstliebe. Nesse sentido, então, se a felicidade, que é então a busca de uma vida agradável, uma vida então em que os objetos, né, do mundo sensível causem em mim, né, uma agradabilidade ininterrupta, se esse então, né, princípio é elevado ao fundamento supremo de determinação do arbítrio, ou seja, de que não há um outro fundamento superior, a esse princípio do prazer que organiza a busca da felicidade, então nós estamos diante de uma determinação da vontade segundo o princípio do amor de si. E, enquanto tal, não há nada de errado com isso. Quer dizer, não há, tanto quanto eu vejo, da parte de Kant, um discurso contra a felicidade, contra a busca do prazer. A crítica de Kant reside justamente no fato de estabelecer a felicidade como o fundamento supremo de determinação do arbítrio. De que não há, um outro fundamento superior, de determinação do arbítrio. Quer dizer, nesse sentido, contrariando, as suas teses de antropologia, o ser humano ficaria reduzido então à sua dimensão fenomenal, à sua dimensão meramente fisiológica. Mas então é aqui, o ponto em que ele vai partir para argumentar de uma forma mais incisiva, segundo a qual há também um princípio prático formal de determinação do arbítrio.